Olá, eu sou a Artemis.
Eu me sinto menos louca agora, obrigada.
Oi, eu sou a Estia.
Teve uma época aí que eu tava muito apaixonada por um cara.
Oi, eu sou a Athena. De perto, ninguém é normal.
Olá, eu sou a Afrodite. Tem aquele que tem mania de ser lindo, né?
Temícera, segunda temporada.
Aqui homem não entra, só ouve.
Estamos em mais um Temícera. Estamos no Temícera 23. Hoje eu, Deusa Arte, me estou aqui com a Tata Poa, calçadeira. Oi, Tata.
Oi, Artemis. Faz tempo que eu não venho aqui, né?
Pois é.
Eu andava perdendo o barquinho que vem pra ilha, assim, tipo, dessa vez acho que sobrou uma vaga, né? Afinal de contas, o tourinho foi embora.
Pois é, né? Diz tourinho, segundo ele, que ele já fez uma barraquinha aqui na ilha, né? Já fixou moradia, né? Vamos ver se a história é verdade mesmo.
Ah, tá. Então vamos ver. Se ele fixou moradia, então vai ter um ferry boat pelo menos uma vez por dia pra ilha?
Pois é, então. Do jeito que ele gosta de fazer luau, né?
Ah, pois é.
Pois é. E pra quem não conhece, quem tá ouvindo a gente que não conhece a Tata, Tata, se apresenta pra gente.
Então, gente, eu sou a Tata. Lá do Na Calçada Podcast. O nosso podcast fica lá no site nacalçada.com. E a gente tem um podcast sobre variedades, entretenimento, enfim, o que der na nossa cabeça a gente usa de tema pro podcast. Basicamente é isso. Não, não posso esquecer, né? E tem o Thiago Iorio comigo.
Ah, é, Thiago mesmo.
Senão ele vai me bater depois.
E também tem Boris Depré agora, né?
E agora o Boris virou o nosso integrante semifixo.
Tá chegando lá, Boris. Pois é, pessoal. Então, se você, né, tem curiosidade para conhecer mais um pouquinho da Tata, do Thiago, do pessoal, vão lá no nacalçada.com. E agora a gente vai, né, lembrar um pouquinho como foi o episódio anterior, dona Tata. Tivemos aqui, a gente já até falou um pouquinho, a presença do Tourinho no nosso episódio de aniversário. Oi!
Aê!
Fizemos um ano de podcast. E a gente ficou muito feliz de comemorar, né? Tava semi-pausadas, né? Porque problemas de computadores e conexões, enfim.
Pra variar, né, dona Arthur?
É, não, olha só, eu vou dar uma dica pra você que faz podcast. Nunca, mas eu digo nunca, faça um episódio sobre Karmas e Lady Murphy. Porque depois desse episódio, nunca mais a gente teve paz na vida.
Tudo a Lady Murphy.
A Lady Murphy nos perseguiu. Parece que ela conseguiu o endereço da ilha. Pronto, não larga mais a gente. Pois então, aí a gente nesse episódio falou um pouquinho sobre as nossas primeiras vezes, né? Já que era a primeira vez que a gente recebia um homem na ilha, né? Porque a gente nunca recebe, só mulher passa aqui. E eu tenho os recadinhos rapidinhos aqui hoje pra vocês. Em primeiro lugar, o nosso site, que agora a gente não é mais blog, né, Tata? Agora a gente é site. Gente chique.
É lindo, é chique. Agora tem só um ponto. Com que nem nós, amiga.
Isso, oi.
Oi.
E eu adorei, gente, o site. E não só eu, né, todo mundo elogiou muito o nosso site, porque a gente ficou muito lindinhas.
Ah, vocês estão umas gracinhas. Sim. Achei o máximo.
É só ir lá no site, no ilhatemícera.com, e dar uma olhadinha, né. E aliás, por falar nisso, além dos podcasts que a gente coloca lá, a gente também faz posts, né? A Athena fez recentemente agora um post falando sobre o Halloween, né? Tem o nosso feed lá no post, né? Se você tá baixando pelo iTunes, vai lá no nosso site e lá você encontra o nosso feed. Temos o nosso Facebook, né? Que também tá lá no post. Todos os enderecinhos a gente colocou lá no post. O endereço, sim, do meu podcast, né? Do nosso grupo. O endereço do Twitter, que é o @ilhatemícera.
Exato.
Isso. que é o lugar que a gente interage bastante, né, lá com o pessoal. A gente recebeu muitas tuitadas, muitas, Tata, do nosso aniversário pra cá, né, parabenizando, dando ideias e várias coisas, né, o pessoal falando que ficou lindo, muito obrigada. Hoje a gente não vai poder dar os beijinhos do Twitter porque a gente recebeu tanta
e-mail.
Tanto e-mail mesmo. E tantos comentários que o espaço dos Twitter caiu fora.
Não, tá gigante essa pauta de e-mails e comentários aqui
tá
hoje.
Tá gigante. A gente, assim, quer falar o nome de todo mundo, não quis deixar ninguém de fora, né? E a gente, infelizmente, teve que cortar algumas partes dos e-mails, então não se incomodem, tá, gente?
Não, mas todo mundo vai ser beijado e abraçado.
Exatamente. É, quem quiser mandar e-mail pra esse programa de hoje que tá ouvindo, pode mandar o williatemissira@gmail.com, também tá lá no post. E nós, né, vamos ler os e-mails aqui. O primeiro e-mail que a gente vai ler hoje é do Rafael Neves, e ele disse que ficou triste porque a gente mudou a abertura, mas que o nosso trabalho, né, tá de parabéns, e que sabe que é difícil, mas perguntou se não tem como a gente fazer um cast semanal. Que 15 dias de espera parece uma eternidade. Oh, que lindo.
É lindo, mas só a gente sabe que é difícil, né?
Pois é, pra 15 dias já é quase impossível, né? Quanto mais...
É, vocês não, porque lá na calçada às vezes os 15 vira 18, né?
A gente bem que queria ter um episódio semanal, mas assim, as deuses são muito, muito assim, é muito difícil reunir mesmo, até pra gravar.
Fiquei muito feliz porque deusas são atarefadas, assim, tem muito súditos, né, pra entreter.
Um beijo, Rafael Neves. Rafael Neves, que quase todo dia comenta lá no nosso site. Ele é nosso fã demais e a gente fica muito feliz de ter um fã assim tão dedicado. Um beijo.
Beijo pro Rafael também. Então, o próximo e-mail aqui é da Denise Santos. Ela diz que achou o podcast o máximo, adorou o novo layout, como todos nós, e achou o máximo, muito cuti-cuti os avatares de vocês. Ela disse que se divertiu muito com o tema e tal, e ela veio contar a primeira dor de barriga fora de casa dela.
Eita.
Então a Denise fala que ela tava na sétima série, estudava de manhã, e havia tomado chá de sene pela primeira vez. Daí, como tinha muito medo dos efeitos, tive a brilhante ideia de tomar durante a noite. Porque se o efeito fosse imediato, a gente ia estar feliz em casa, né? No outro dia, fui pra aula e comecei a escutar uns barulhos estranhos. E nada acontecia. Passei as três primeiras aulas super tensa, porque não queria usar o banheiro da escola e tal. Gente, sempre a gente acaba usando o banheiro da escola, não adianta. Quando foi chegando a última aula, era aula de história, ela nunca vai se esquecer disso. Ai, meu Deus. Começou a dor de barriga e os barulhos super altos. Imagina aquele... dando a barriga da coitada. Só que como a sala dela era muito bagunceira, o alívio era que ninguém ouvia os barulhos da barriga dela. E daí faltava só 15 minutos pra acabar a aula. A bomba estourou. Não só pra ela, mas pra irmã dela também. Tiveram que ir correndo no banheiro da escola mesmo. E o pior, não tinha papel.
Oh.
Que horror.
E aí, passa a mão?
Passa
a meia?
Passa a meia, pô. Imagina, daí pega... Não, podia fazer assim, ó, tira a calcinha, passa e depois fica sem calcinha, amiga.
Joga no lixo.
É assim, resumindo a história, não voltamos pra aula, ficamos até da meio-dia dentro do banheiro e o povo sair pra voltar pra sala de aula. Mas o que fez esse dia ser inesquecível? Lembro que depois de sair do chuveiro, liguei o rádio e tinham acabado de anunciar o atentado do 11 de setembro. Agora pensa se dá pra esquecer.
Acho que
imagina,
não, hein?
Acho que não. A caganeira do 11 de setembro.
Eu acho que foi bem ela que derrubou as torres. As bombas que soltou foi ela.
Oh, coitada.
Coitada, desde não tá rindo de você. É porque...
É da situação.
É, não dá pra segurar, né? Sim.
De sempre, desculpa aí, tá? Em qualquer coisa.
O próximo e-mail foi do Ivan Motosserra, que ele disse... Aqui é o Ivan Motosserra, o detento do Rock 30. Eles abrem meio assim. Primeira vez que escuto e gostei muito do podcast, mesmo vocês achando que ficou grande, me diverti tanto que passou voando. Aí ele falou que concorda com o Tourinho com relação a Cueca Samba Canção. E que se a gente quiser saber mais pores do Tourinho, pode perguntar pra ele, que ele fala tudo. Um beijo, Ivan, obrigada.
E é verdade, ele fala, eu gravei com ele ontem, Rock 30. Então, o outro e-mail aqui foi do Sebastião Helson, que mandou um e-mail dizendo assim, sou mega fã do podcast, no entanto, ainda eu tenho ficado anônimo. Ok, você não é mais anônimo. Só com algumas interações pelo Twitter. Mas venha acompanhando os episódios numa maratona leve.
Um beijo e interaja mais com a gente. A gente recebeu um e-mail do Andrew. Ele tem 15 anos e mora em Itaquaquecetuba, São Paulo. E ele falou que gostou muito do cast, com a participação do Tourinho, muito legal, histórias engraçadas, blá blá blá. E que ele deu uma lista das primeiras vezes dele. A gente pediu pro pessoal enviar, né? As suas primeiras vezes. E aí ele falou... que o primeiro beijo foi com 11 anos e que a garota é amiga dele até hoje e que ela usava aparelho, mas não teve bate-dente não. O primeiro filme foi Perdidos no Espaço, ele disse que tinha 3 anos, passou o filme inteiro chorando. O primeiro podcast que ele ouviu foi, não foi Nerdcast nem Rapadura, como a maioria, foi o Microfonia, faz um ano.
Mas sabe o que eu lembrei agora? Que o primeiro podcast que eu ouvi também não foi o Nerdcast, apesar de ter sido o segundo. O primeiro podcast que eu ouvi na vida foi o da Bia Kunze.
Legal mesmo.
Então, o outro e-mail aqui é do Bruno, que tá escrevendo de Maringá para a ilha. E ele diz, olá deusas, queria parabenizar pelo primeiro ano de podcast da ilha. Desejo a vocês muito sucesso e que a ilha tenha longa vida. PS, depois da visita do Tourinho, não fica meio sem sentido a vinheta que homem não entra, só ouve?
Ah, não! Eu acho que não também, assim já é marca registrada da gente isso aí, né?
Tipo, o homem entrou, mas ele vai continuar só ouvindo.
Exatamente, foi uma coisa assim, um tropeço.
Foi uma brecha naquele, como é que é, naquela cúpula em cima da ilha.
É igual a regra do português, sempre tem exceção.
O Tourinho foi a exceção, só isso.
O próximo e-mail, Bruno Costa, 29 anos, também nosso ouvinte fiel. E ele deseja parabéns pelo primeiro ano do podcast, adorou o site, disse que tá o layout bem elaborado, divertido. E mandou um pouquinho as primeiras vezes dele. Primeiro pedido de namoro, ele botou até a data, olha só, 12 de outubro Nossa. De 1994. Aos 12 anos, no aniversário do bebê que viria a ser meu cunhado. Gente, como assim?
Caramba!
Né? O primeiro beijo foi nesse mesmo dia. O primeiro porre também foi nessa festa, que foi pra tomar coragem de pedir namoro.
Eu acho que ele fez o seguinte, na verdade ele pediu em namoro, beijou e depois tomou o porre pra ver se tinha feito a coisa direito. Será que é isso?
Ó, ele falou a primeira vez, foi com 16 anos, com a mãe de um amigo meu. Gente. Ui.
Ui, abafa.
Primeiro show foi em 99, em Engenheiros da Havaí, com a galera do colégio. A despedida antes de ir pra Alemanha. Primeiro CD, por mais absurdo que pareça, só pra contrariar em 93. Sai da minha aba, sai pra lá. Sai pra
lá. Só de não poder me ver. Sai da minha
aba. Não, é engraçado que todos os primeiros CDs, tanto o meu, o das meninas de Tourinho e de Bruno também, gente, só vergonha, né?
Maravilha, o meu primeiro CD foi um Top Hits. Gente. Era coletânea.
It's the reader of the night. É isso aí, Bruno. Muito obrigada por ter mandado, né, pra gente os seus. E a gente também teve comentários. A gente também não vai poder ler os comentários. Só vai dar uma passadinha rápida e mandar beijos pra Laila Flower. Ela falou o seguinte, faz todo sentido chamar o Tourinho pro episódio de um ano. Zeus se transformou em touro pra conquistar a Europa. Olha aí, saber a gente acerta. Um beijo pro Tourinho que participou.
Um beijo pra Grida do Agreste. Um beijo também pro Ra Neves.
Um beijo pra Kel Bonassoli, ouvinte nova. E Regiane também, ouvinte nova.
Um beijo pro Roger Coy.
Olha só, a gente pediu pro pessoal enviar, né, pra gente as suas primeiras vezes, e o Roger Coy mandou algumas pra gente também. Primeiro videogame foi um Atari quando tinha 4 anos.
Eu também.
Primeiro beijo com 10 anos, furando o olho de um amigo na festa de aniversário dele. Gente, que coisa feia.
Gente do céu, vocês começaram os beijos cedo, né?
Não é, povo beijoqueiro, né? O primeiro show foi mais ou menos... Esse foi o melhor. 3 ou 4 anos, show da Xuxa. Ela chamou ele lá no palco, pegou no colo. Gente, que emoção isso. Primeira vez bêbado com 9 anos. Gente, muito novo. Se Esther ficou com 15 e o pessoal ainda achou ela muito nova, imagine com 9. Colocou mais coisa, mas quem quiser ver pode ir lá no post e dar uma olhada.
Então o próximo beijo vai pra Mônica.
É, a Mônica, aliás, disse que o pódio com o PH Santos também iria ficar muito bom. Que gosta muito dos dois. Quem sabe, né? Daqui a um ano, dois, três.
Quem sabe daqui a um ano a gente... Vocês chamam o PH, né?
Um beijo pra o André Waza. E um beijo também pra Dudu Salles, que comentou aqui. A gente ficou muito feliz com o comentário dele.
É, Dudu, beijo, Dudu. Beijo no coração.
Beijo, Dudu. E aliás, o Papo de Gordo também tá de ele parabenizou o nosso um ano. O Papo de Gordo também tá com 3 anos, né? Fazendo agora. Parabéns pra nós.
Então, o próximo beijo é pro R. Maru. Um beijo também pra Nikita. Adoro esse nick, sabia?
Ela é lá do Quadrincast. Um beijo também pro ALX. Eu acho que é Alex, né?
É o Alex, é.
A gente vai ficando por aqui. E a gente agora vai ouvir o podcast, né, Tata? Você aí, eu aqui.
É, cada um
no seu quadrado.
cada um no seu quadrado.
Nós vamos falar sobre nossas manias. E aliás, Tata, depois que a gente grava é que a gente lembra, né? Que a gente tem tanta mania maluca.
Gente,
eu me lembrei muita mania. Sabe a mania que eu tenho? Eu tenho mania de ficar na rua, assim, olhando o pé da pessoa. Aí eu fico contando quantos dedos... Às vezes eu acho uns pés feios. Aí eu fico contando quantos dedos a pessoa tem. Pra ver se tem 5. Porque às vezes eu acho... Não, esse dedo tem 4. Esse pé tem 4 dedos. Esse pé tem 6 dedos.
Eu acho que as pessoas todas são o pé da ilha de Lost, é?
É mais ou menos isso.
Sabe assim, tipo, se eu... Sei lá, ou se eu coço, ou se eu bato. Não assim com força, sabe? Quando é não intencional. Mas vamos dizer assim que é uma coceira, uma batidinha assim, num lado do corpo, eu meio que tenho que meio que compensar do outro lado. Se alguém vai me fazer uma massagem, sei lá, no ombro esquerdo, tá? Não adianta só fazer do lado esquerdo.
Oi!
E aí, tudo bem, né?
Que oi, mais murcho!
Oi!
Oi, criançada!
Oi!
Bozo, né?
Bozolinas!
Então, a gente tá aqui hoje pra falar um pouquinho sobre as manias, né? E a gente começa aqui falando um pouquinho sobre as nossas. Todos estão aqui hoje? Oi!
Que bom, né?
É. E vamos começar aqui com a Afrodite. E aí, qual é a sua principal mania? Você tem manias loucas?
Então, a minha maior mania é... Eu tenho mania de deixar tudo... A minha vida virtual totalmente organizada. Tem que estar tudo organizado. Uhum. Eu sou muito desorganizada em questão de casa, assim. Eu faço as coisas quando dá, a hora que der. Não tenho mania de limpeza, essas coisas não. Mas o meu computador, ele tem que estar todos os ícones certinhos. A minha caixa de entrada... De e-mail, não pode estar cheia, não pode ter e-mail ali que eu não posso apagar, tudo dividido em pastas, e eu faço isso com os e-mails de trabalho, com os e-mails de casa, eu sou maníaca por deixar tudo virtualmente organizado. Eu acho que é isso que mais me atrapalha hoje, porque eu até já falei com as meninas do meu serviço, porque lá a gente troca muito e-mail, a gente passa o dia inteiro conversando, né? E aí é um grupo de 6 meninas, que se fala o dia todo e quando não tá trabalhando também. E elas, eu saio 5 horas do serviço e elas continuam conversando por e-mail. E eu vou no ônibus louca, deletando, lendo, respondendo e deletando os e-mails, porque eu não consigo deixar aqueles e-mails lá para ver no outro dia. Aí eu falo pra elas, eu até falo assim, gente, por favor, depois das 5, para de me copiar nos e-mails, porque senão eu fico lá no ônibus, louca, usando os e-mails pra caixa de entrada não ficar desorganizada. É meio besta.
Então eu também sou meio assim, vocês têm algum problema com os e-mails? Atende Esther?
Não, eu tenho assim, eu faço marcadores e separo assim. E aí alguns eu tenho pena de apagar e tal, mas aí eu quero apagar e não consigo. Mas eu não tenho essa neurose não, assim, de organização não. Eu tenho mania de ver toda hora que eu puder eu vejo meu e-mail, assim. Mas isso, eu tento organizar e tenho os marcadores e tal.
Não, sabe agora eu lembrei, uma mania que eu tinha e eu consegui me libertar, porque era mania mesmo. Essa mania é muito vergonha alheia.
Ai, meu
Deus. Teve uma época, eu acho que a Esther vai lembrar disso aí. Teve uma época que eu era afim de uma pessoa, e aí a gente falava quase todos os dias e tal, na MSN. Só que, assim, eu não sei porque eu não salvava as conversas na MSN. Aí, eu e uma amiga minha, a gente sempre fazia isso. Eu fazia com o meu e ela fazia com o paquera dela. É, conversava, tipo, 3 horas no MSN. Aí pegava, salvava a conversa, colocava a data, salvava tudo no e-mail. Porque, tipo, se um dia perdesse, desse um pau no computador, a gente não ia perder as conversas. Agora, tinha dia que era cada conversa em futuro, mas a gente ficou tão no vício de gravar, ou de salvar, que a gente não conseguia. E aí teve um dia que eu disse, não vai dar, não dá mais. Eu tenho que parar com isso, porque teve um dia que até hoje, no caso da minha amiga, esse menino que na época era o paquera dela, hoje é o noivo dela. E teve um dia que ele descobriu que ela salvava todas as conversas e ela ficou com cara de louca, assim, sabe? Ele, mas por que você faz isso? Ela, sem saber responder.
Pra usar contra você futuramente, né?
É, isso é perigoso. Exatamente. Eu fazia isso na época que eu conheci meu ex-namorado. Eu salvava conversas e cheguei a ponto de gravar pendrive também, porque, sei lá, se desse um pau no PC.
Obrigada, Atena. Eu me sinto menos louca agora, obrigada.
Tá vendo? Cada um tem mania.
Eu também já fiz isso, assim. Já fiz isso, mas teve uma época aí que eu tava muito apaixonada por um cara. Eu salvava e eu ainda imprimia. Eu falei desse cara no podcast sobre diferença de idades, né? Mais velho, assim, porque ele escrevia muitas coisas lindas, sabe? Então, além de eu salvar, eu imprimia ainda. Não sei se isso é mania, isso é loucura mesmo.
Não, acho que já é loucura, porque eu não queria imprimir nada, não.
Então, era tão lindo, já que o povo não manda mais carta, né?
Né?
Uma amiga me imprimia, quando você falou que imprimiu, uma amiga minha fazia isso. Então, eu não queria perder, ela imprimia e colava no diário dela. Mania é aquela coisa inofensiva, que não atrapalha a sua vida, ninguém fica... debochando. Você faz e não interfere. Você não perde a noite, né? Pensando e fazendo aquilo o tempo todo. Agora, a obsessão é o extremo. A repetição é o extremo mesmo do ato, né?
Que é o top,
né? Repete e fica martelando aquilo o tempo inteiro. Aí já é preocupante.
E tem que fazer o que você faz sem perceber também, né?
É
involuntário.
É involuntário.
Eu fui me dando conta, assim, das minhas, né? Meu Deus, como eu faço coisas, assim, eu não sei, isso já é patológico, não sei, toque, sei lá. Eu tenho uma, agora, assim, por exemplo, eu vou escovar os dentes, aí, não, ou eu vou fazer alguma coisa... Tá, uma mão fica molhada, a outra fica seca. Eu tenho que molhar a outra. Eu não posso ficar só com a mão molhada e a outra fica seca. Não, eu tenho que lavar as duas. Aí, às vezes também, assim, eu tenho um pouco essas coisas de lavar a mão, assim. E eu percebo que tá aumentando isso agora, sabe? Fico sentindo minha mão suja, sei lá, vou lá. Aí eu também lavo o rosto, passo a mão no rosto, assim, seco. E meu rosto tem que ficar sempre seco, enfim. Sempre assim. Mas a mão é... Agora tem essa, assim. Se uma ficar molhada, a outra também tem que ficar.
Uma mão lava a outra.
Lava outra mão, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira.
Água uma.
Sabe o que é que eu tava me lembrando? Eu tenho outra mania, com essa coisa de lavar também. Sempre que eu tô lavando a louça, aí chega... Não sei, assim, exatamente o dizer o que é que me motiva isso, mas eu faço sem perceber até. Chega em determinado momento, eu vou, né, dou uma pausa, enxugo minha mão e volto pra lavar a louça.
Ah, meu Deus.
Assim, eu não sei.
Coitada.
Eu não sei por que eu faço isso. E eu faço isso várias vezes durante uma louça só.
Eu tenho uma ordem pra lavar a louça. Eu tenho muitas essas coisas de ordem, tipo ritual. É, por exemplo, quando eu lavo a louça, eu lavo. Mas eu tenho uma questão higiênica, sei lá, posso falar assim. Primeiro eu lavo os copos. Depois eu lavo os pratos, aí depois eu lavo, tipo, se tiver vasilha, essas coisas assim, lavo vasilha, depois eu lavo os talheres e por último eu lavo os panelas. Simples.
Também falta assim.
É, pronto.
Primeira coisa que eu tenho que lavar são os copos, porque a mesma esponja, né, eu uso duas esponjas. Quando eu estava casada, a gente usava duas esponjas. Aqui o pessoal aqui na minha casa não tem mania, não.
Aqui em casa usa duas também, que é uma só pra panela. É, o meu namorado, ele é assim. Ele tem uma que é só pra copo. Mas eu não tenho essa, não. É porque o copo, geralmente, ele é o mais limpo, né? Então, assim, me interessa que você lave primeiro, porque não vai pegar a gordura de outras coisas. Claro que você lava a esponja no decorrer da lavagem, né? Mas o copo é mais sensível, digamos assim. Aqui a gente tem uma pra lousa e uma pra panela também. E a gente usa aquela taxa que lava a panela, não lava com detergente.
Tem uma que é assim, eu não consigo me levantar. Assim que o meu despertador toca, eu não levanto e sai fazendo tudo, não. Eu tenho que colocar o despertador 10 minutos antes do horário que eu tenho que levantar pra ficar relaxada lá até a hora de levantar. Eu não consigo levantar, e quando levanto tem que ser com o pé direito.
Eu nunca parei pra pensar.
Se eu não levanto com o pé direito, eu sento na cama e faço
processo. Eu parei com isso.
É horrível, é horrível. E quando eu não faço, que às vezes eu tô com muita pressa, é com aquela culpa, né? Meu Deus, vai ser horrível hoje. Será que vai ser horrível? Será que alguém vai... Ah, é horrível. Quando eu sonho, tem um sonho ruim, é pior. É que eu levanto com direito mesmo, quando eu tenho um pesadelo. Ah, hoje vai ser tudo em paz. É assim. Amanhã é boba. Assim. Chega a ser superstição, né?
É. Eu levanto todo dia com o pé esquerdo. Todo dia. Porque a minha cama, ela fica encostada na parede, assim, encostada na parede, na frente da janela. Então eu durmo. Pra eu levantar, eu sempre saio pro lado esquerdo. Não tem como sair do lado direito. Então, consequentemente, o primeiro pé é o esquerdo.
É, eu nunca pensei nisso. Eu não sei, nunca, eu acho que eu nem reparo. Eu acordo tão dormindo que eu só... Eu tenho mania, sabe do quê? De... Eu não sei, é uma mania mesmo. De ficar desenhando na unha. Na minha própria unha. Aí eu fico desenhando arvorezinha, desenho carinha, desenho coração.
Ai, que bonitinho.
Passo o dia fazendo isso. E a minha mãe tem a mania de tudo que ela fala, ela escreve. Assim, no ar, sabe? Tudo. Às vezes eu vejo o dedo mexendo e digo, mãe, tá escrevendo o quê?
A psicologia deve explicar isso, né? Tipo, tem gente que tem mania quando tá no telefone, você falou de desenhar, pega um papel e fica desenhando. Aí uma vez eu vi um teste, dependendo do que você desenha enquanto você tá distraído, assim, é a sua personalidade, sei lá. Tem gente que faz vários coraçõezinhos. Eu tinha mania quando eu era mais nova, agora não, porque eu nem escrevo tanto. É só uma vergonha. Mal pego numa caneta, só digito. Eu ficava escrevendo meu nome de várias maneiras. Afro.
Afro, ditinha.
Aí colocava um coraçãozinho. Mas eu escrevia meu nome de várias maneiras. Enchia página de o que tivesse na minha frente de meu nome. Enquanto eu tava no telefone falando com alguém. É uma mania, né?
Eu tenho essa mania até hoje. Eu não posso estar no telefone com um papel e uma caneta na mão. Porque senão, quando terminar a ligação, o papel vai estar assim, lotado. Não tem mais espaço para escrever. E eu escrevo assim, por exemplo, eu tô conversando com vocês aqui agora, aí eu vou escrever manias. Aí tudo que eu for comentando no telefone, eu vou escrevendo, sabe? E também eu tenho mania de desenhar fazer quadradinho em redor das palavras. Aí vou fechando tudo. E tem um negócio que a psicologia explica isso também. Parece que é quando a pessoa é assim mais fechada, mais retraída.
Vai fechando tudo, né?
É. Esther, tem mais alguma?
Bom, eu sou assim, a única coisa que eu tenho, que eu lembro, assim, é mais de outra coisa de rituais, por exemplo. Eu vou tomar café com leite, se for leite em pó. Primeiro eu coloco o açúcar, depois eu coloco o leite pó. Não tem quem me faça mudar a ordem. E aí eu tenho que misturar os dois, depois eu coloco o café. Quando é o misto, primeiro eu presunto, depois eu queijo. Não tem quem me faça mudar a ordem. E eu devo ter outras coisas, mas é porque eu não lembro, assim, agora.
Essas ordens eu não tenho, não. A única ordem que eu tenho é com relação ao feijão e ao arroz. O arroz tem que estar embaixo e o feijão por cima, molhando.
Ah, eu também tenho isso. Tem gente que coloca o feijão primeiro, né, e coloca o arroz em cima.
É.
Eu não coloco, não. Eu coloco um do lado do outro.
Ah, eu tenho mania também. Eu sei que é horrível isso, gente, mas eu tenho mania de misturar a comida. Eu não deixo organizadinho no prato, não. Eu misturo tudo, assim, fica aquela... gosma.
Eu misturo tudo e jogo farinha. É, sério, gente, eu como até... minha mania. Eu acho que eu sou louca por farinha, porque eu como miojo com farinha, tudo com farinha. Eu sou filha de baiano.
É isso que é falar, né? Só gostar de farinha.
Pois é, tá explicado, né?
As coisas que eu tenho são tão assim, bobas, de não conseguir dormir com o armário aberto, né? Ficar olhando pro armário, o guarda-roupa, se estiver aberto, não me levantar mesmo morrendo de sono. Eu não consigo dormir com ele aberto.
Ai, não, não tenho essas manias, não. Sabe o que é que eu tenho mania? Na calçada, eu tenho que, tipo assim, aquele negocinho das seguindo as linhas, aí pula uma, sabe? Eu sou meio agoniada com isso. Se eu pisar errado, aí dá vontade de voltar. Mas não volto, né? Mas dá vontade de voltar pra começar de novo.
Quem ama nunca é normal. Normal, o baby normal. Lá no fundo ninguém é normal. Normal, normal, o baby normal.
A gente tem aqui alguns casos de manias extremos, né? Que até eu tava reparando que em alguns casos as manias se tornam tão sérias assim que acaba virando toque, né? É, aquele negócio de Roberto Carlos não usar outra roupa, senão branco e azul, né? Gente, que prisão, né? Viver assim. É, e tem gente que tem toque com limpeza também, né? Que se passando álcool nas, sei lá, na porta, não pode fazer isso, pode fazer aquilo.
Ah, eu conheço várias. A minha ex-sogra, ela tinha mania de limpeza. Gostava tanto de limpeza. Ela fazia por prazer, sabe? Era limpeza e arrumação. Na casa dela era tudo certinho. Até eu brincava que no guarda-roupa do meu ex era tudo. As camisas eram separadas por cores. E era bem assim. E a mania, uma vez que eu achei, que eu parei pra pensar, eu falei, nossa, ela é maníaca. Não sei se. Vocês fazem isso, se conhece alguém que faz. Mas eu achei estranho porque eu nunca tinha visto. Ela, depois que ela lavava a louça, toda vez, ela podia, no almoço e na janta, ela, além de colocar a louça no corredor, poderia ser qualquer louça, gente. Ela poderia ter feito só arroz e feijão. Ela colocava os pratos, as panelas no corredor, esquentava a água e jogava água quente em cima da louça toda lavada. Porque ela dizia que quando ficava ali no... Ficava ali no escorredor, vinha bactérias e não sei o quê. E aí que tinha que ficar mais limpo com a água quente. Jogava água quente e matava tudo.
Gente, sabe o que é que minha mãe tem mania? Em garrafa de água, assim. Ou então de suco mesmo, às vezes ela deixa de molho na água sanitária.
Falando em mãe, né? Mãe tem mania de ligar pro filho sempre nas horas mais inconvenientes. Nossa, minha mãe já me ligou tantas vezes que não era pra ela me ligar.
A minha já, mas ela tem.
Com relação a namorados, vocês têm algumas manias assim, de ficar, sei lá, chamando de amorzinho? Essas manias de apelidos vergonhosos, carinhosos?
Ai, o meu, eu chamo de Core.
Mas ele te chama assim também?
Chama. Tem gente que só chama os outros por apelido, pode ser qualquer coisa, né? Tu conhece a pessoa já te chama de Lid, Má, de Lud.
A minha supervisora, ela só chama todo mundo de amiga.
Nossa.
No dia que eu cheguei lá, ela me chama de amiga.
Ó, os caras de locação, que eles... Tem mania, né? De chamar todo mundo de colega. Todo passageiro é colega. Ai, gente, eu lembrei de uma mania minha. Quando eu pego o metrô, eu sempre entro na mesma porta. seja pra quando, aonde for, em qualquer metrô que eu tiver, eu sempre entro na mesma porta do vagão. Eu não consigo entrar em outra.
Gente, eu perguntei pro meu namorado aqui agora, que uma mania dele, né, pra eu falar, que ele me fala uma mania tua. Aí ele disse que tem mania de usar roupa amassada. Tipo assim, ele não liga, realmente, isso é verdade. Ele usa.
Adorei! Se vocês casarem, você não precisa passar roupa.
Não é? E eu lembrei de outra dele. Gente, é uma, assim, tudo dele, ele coloca na geladeira. Tipo assim, ele comprou um biscoito, ele bota na geladeira. Ele, sei lá... comprou um molho de tomate, que, né, que vem, ele tá em temperatura ambiente, normal. Ele bota na geladeira. Antes de usar, entendeu? É, sei lá, qualquer coisa. Aí esses dias eu fui lá na casa dele, né? Aí eu abri a geladeira pra pegar água. Quando eu fui pegar a garrafa, vocês não acreditam o que tinha lá dentro. Um veneno! Um veneno barata! Eu não acredito no que eu tô vendo. E ele, sim, colocou sem querer, né? Claro. Mas eu disse, eu acho que é
sem perceber, né?
Isso que ele colocar as coisas, na geladeira, que botou o veneno. Eu disse, pelo amor de Deus, eu bebi água envenenada. Aí eu tirei uma foto. Se for possível, a gente coloca a foto do veneno dentro da geladeira.
Aham. Não, mas tem gente que bota até celular, controle remoto, já vive gente botando de tudo dentro de geladeira, de freezer.
Menina, pelo amor de Deus, mas o veneno eu fiquei.
Essa foi a pior de todas. Tem alguma mania que os outros têm que vocês, assim, ficam com raiva, sei lá? Eu tenho um abuso quando a pessoa tá falando comigo e tem mania de ficar assim, pegando no meu braço, me batendo. Ai, dá um nervoso.
Ai, eu odeio isso. Quem fala em mim pegando. Detesto.
Ai, tem um abuso. E também eu tenho um pouco assim de... Eu não gosto de proximidade. Principalmente quando eu conheço a pessoa, tudo bem. Mas quando eu não conheço, eu não gosto de proximidade. E tem gente que, por exemplo, em fila, fica colado assim atrás de você, que você fica querendo dar um espacinho e a pessoa não dá.
Da minha aba, sai da minha aba, sai pra lá. Você ameaça de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você.
Essas manias dos outros são as que mais incomodam, né? Porque a gente fala das nossas manias. Esse pessoal que tem mania de querer fazer amizade na fila do banco. Odeio. Não fala comigo na fila do banco, porque eu já odeio fazer ficar na fila do banco. O pessoal que fica reclamando, eu acho assim, reclamando em voz alta no metrô. Ai, isso aqui tá cheio. Ai, isso aqui. Uma mania que eu odeio também é quando você tá falando com a pessoa e a pessoa tá fazendo outra coisa. Tem gente que não consegue prestar atenção, parar e prestar atenção no que você tá fazendo.
Ai, tem um abuso.
Fica olhando pra outro lugar, olhando outra coisa, prestando atenção em outra coisa, parece que não tá prestando atenção no que você tá falando. É uma mania chata.
É mesmo. Agora, quando eu tô no computador, eu não consigo prestar atenção nas pessoas. É só,
A minha chefe tem mania de cortar o que você tá falando. Ela não faz com maldade, sabe? É o jeito dela. Ela não tá falando. Só que dá a impressão de que a pessoa não tá prestando atenção no que você tá falando. Só que o pior é que ela presta. Ela te interrompe por puro prazer. Aí depois ela ainda repete o que você falou. Ela presta atenção no que você falou, mas ela não deixa você terminar a frase.
Ai, gente, que terror. Dá agonia. Eu tive um chefe que ele dava agonia porque é assim. Ele via que eu tava no telefone resolvendo alguma coisa, falando, sei lá, com alguma empresa, alguma coisa assim. E aí ele vinha perguntar as coisas pra mim. E eu ficava dando sinalzinho de peraí, né? Assim. E continuava falando. E eu, assim, sabe? Em Artemis, blá 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 blá. E eu, assim, dizendo. E sabe, eu tenho uma música em falar comigo quando eu tô no telefone. Porque eu não consigo administrar as conversas.
Ah, eu sei como é que é.
Tem alguma mania, assim, de falar alguma coisa Tem situações que a gente tem mania, né? Eu, por exemplo, tenho mania. Tudo que me dizem, eu digo Ave Maria. Ave Maria. Tudo é Ave Maria. E eu acho que eu peguei de esta essa mania, aliás.
Eu tenho mania de falar putz, de falar tipo assim. Tudo que eu vou falar, a primeira frase que eu falar é tipo assim, ó. Pra explicar. Se você não falar, se eu não falar isso, eu não consigo explicar. E eu tenho uma amiga que ela fala. Tudo que você fala pra ela, ela fala. Justo, é, justíssimo. Ela fala tudo o que ela fala é justo. É, aí vai ela falar, ah, entendi, ah, legal, ela fala justo.
Gente.
É justo. Tem até um ouvinte do podcast que deve conhecer ela.
É, eu ia dizer que quando a gente ri muito de uma pessoa, assim, fica imitando o jeito dela falar, né? E a gente acaba pegando o jeito, né? Meu pai tem mania de dizer, pelo amor de Deus. E aqui em casa a gente ficou imitando tanto ele que tá todo mundo falando agora. Tudo é pelo amor de Deus.
Nossa.
Tem a série Acumuladores que passa no canal A Cabo. Acho que é a única coisa que eu assistia na televisão. É no Discovery Home and Health, que eles apresentam cada caso de pessoas que não conseguem se desapegar de coisas, não conseguem jogar as coisas fora, não conseguem fazer o 5S. Você já ouviu falar do 5S, né?
Não.
Já. Na escola, 1 milhão de vezes.
Então, esse apego excessivo chega ao ponto de a pessoa não conseguir nem... caminhar na própria casa, porque a sala fica amontoada de coisas, só compra e não consegue se desapegar, não consegue jogar fora. É aquele apego pelas coisas, porque acha que vai precisar, entendeu? E aí eles apresentam, cada programa eles apresentam casos de gente assim. E eu tava lendo sobre as curiosidades desse programa e conta a história que o primeiro caso foi no século passado, no começo do século passado, dois irmãos. A polícia recebeu uma denúncia de que a casa estava fedendo, uma coisa assim. E quando os policiais chegaram lá, tinham dois corpos. Eram dois irmãos, dois senhores já. E eles não conseguiam entrar na casa direito para encontrar os dois corpos. Um cara foi espremido pelo lixo da casa. O lixo assim, né? As coisas. E o outro foi de inanição, morreu de inanição.
Nossa!
Então, o apego era tão...
Menina!
Tão excessivo, essa mania de colecionar. Que essa mania de colecionar coisas, de juntar coisas, e na hora de fazer, separar o que é útil, o que não é, tudo acaba sendo útil, tudo acaba sendo, assim, importante. Então, tinha 14 pianos nessa casa. 14 pianos. Tinha coisas até o teto, assim. Então aí, quando começa,
Nossa.
A gente percebe que amanhã a gente tá falando de uma coisa pequena, inofensiva, né? Mas quando beira a esse ponto, já acho que a gente pensa, até tratamento deve ser difícil fazer com uma pessoa dessa, né? Porque ela não tem noção nem da doença, ou tem noção e acha que é normal, ou vê lógica. Porque a partir do momento que você não vê lógica, você já reconhece que você tá com problema. E esses dois eram já idosos. E pra encontrar esses dois corpos, foi difícil. Mas o programa é bem interessante.
Eu nunca vi, não.
Eu também nunca vi, não.
Mesmo. Eu tava pensando aqui. Eu tava pensando que toda mulher tem um pouco de acumulador dentro de si, né? Porque sempre a gente guarda as roupas de tamanho menor que já serviram um dia, na esperança de que um dia elas voltem a servir.
Eu tenho roupas assim, tá bem guardadas.
Eu tenho uma amiga que ela tem mania de guardar aquelas notinhas de cartão de débito. Tudo que ela compra, ela vai guardando numa caixinha, ela joga numa caixinha. Sim. Aquelas as notinhas que saem da maquininha, né? E hoje mesmo, lá na agência, chegou um pedido lá de uma jornalista procurando aquelas pessoas que têm mania. Mania não, né? Eu não sei, acho que é uma mania de guardar tudo que... E a minha chefe é uma dessas, uma das minhas chefes é uma dessas. Guardar tudo que é do ex-namorado. Quando você termina, ela tem uma caixa que ela coloca tudo que ela ganhou, foto, CD com foto... É só coisa que não é grande, assim, né? Tipo, ursinho de pelúcia, ela coloca... E ela falou que tem várias caixas em cima do guarda-roupa dela. que são de coisas de ex-namorado.
Eu, hein?
Ai, que horrível.
Eu nunca fui de jogar fora, assim, coisa de ex, não. Eu guardo, mas guardo longe.
Ah, eu jogo tudo.
Eu guardava quando era adolescente. Quando era adolescente, eu guardava. Mas depois eu... Gente, pra que eu tô guardando isso?
É, eu também.
Só tem uma foto ou outra.
Uhum.
Eu jogo tudo fora. Já vendi. Eu vendi coisa que me deram. Porque eu não queria mais. Eu queria tirar algum proveito bom daquilo.
Assim, pra mim não faz diferença, então eu nem me importo, assim, de guardar. Agora, sim, não fica no lugar visível, né? Agora, a Afrodite falou que a amiga dela guarda os extratos do banco. Eu acho que não é nem mania isso, eu acho que é mais de coleção. Eu guardo os papelzinhos do cinema.
É, eu guardo dos shows.
É mania.
Dos shows.
Eu tenho de mais de 10 anos, tudo guardado. Umas manias aqui que eu anotei. Tem uma mania que é tendência à solidão, chamada de agromania. Eu acho que o nome tá errado, era pra ser emomania, né? Tendência à solidão.
Oh, meu Deus.
Tadinho de
mim. Oh, deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Consumidor, devedor compulsivo, oneomania. Às vezes eu fico assim, quando eu tô triste, eu tenho mania de comprar. Eu tenho que comprar alguma coisa, porque eu não sei de que forma aquilo me alivia. Até eu tava ontem no Twitter do Temícera, e aí eu perguntei pras meninas se era só eu, que era uma louca consumista, ou se elas também gostavam de fazer compras quando estavam tristes. E aí elas responderam que sim. Aí umas começaram a dizer que gostava de comprar comida. Outras disseram que gostam de comprar sapatos. E aí cada um foi falando o seu. Eu achei interessante.
Eu também. Eu tenho que comprar. Eu me sinto mais feliz. Ó, pra vocês terem uma noção, ontem aconteceu isso comigo. Eu tava na farmácia. Eu entrei pra comprar só um dinossauro. Eu juro. E aí eu saí de lá com dinossauro, com Benegrito, com Neosaldina, com pasta de dente, com placa, sabonete, escova de dente e a saboneteira, gente. Eu comprei a saboneteira. Eu olhei assim quando eu saí da farmácia e falei, gente, pra que eu comprei tudo isso, sendo que eu já tenho uma escova de dente que eu uso em casa, outra escova de dente do trabalho, mas me deixou mais feliz.
Eu não sei que poder as compras têm, né? Ontem eu tava meio assim, aí eu tava querendo até comprar alguma coisa, só que não tinha loja assim de roupa. Geralmente eu compro roupa quando eu tô triste. Roupa, sapato, né? É o que me deixa mais feliz. Principalmente sapato. E aí não tinha. Aí eu passei andando assim, né, no caminho, aí eu olhei, tinha uma livraria, entrei na livraria e comprei um livro. Foi a única coisa que eu consegui comprar, mas eu também fiquei feliz. Eu comprei ontem Orgulho e Preconceito, finalmente.
É ótimo. Jane Austen.
Ah, mas comprar livro é bom.
É, eu comecei a ler hoje.
Razão e Sensibilidade é meu favorito dela.
Nunca li, né?
É da mesma autora, Jane Austen.
Uma mania minha que eu já me falaram quando, e eu já percebi também, mas eu não consigo me sair disso. Quando eu tô gravando com vocês, ou quando eu tô falando com algum parente meu lá da Bahia, lá de Pernambuco, eu pego o sotaque da pessoa. Tem hora que eu começo a falar com o sotaque da pessoa.
Não, nunca percebi.
Eu acho muito legal o sotaque de vocês. E eu acho que o Paulista não tem sotaque. O meu namorado mesmo, ele já falou, nossa, quando você tá conversando com a sua mãe, você fica com a voz, com o sotaque baiano e engraçado, ele fala. Porque você não tem esse sotaque normalmente. Quando você tá falando muito conversa muito com a pessoa, você acaba pegando a mania dela.
A gente vai se despedindo aqui por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e se divertido com as nossas manias malucas. Eu vou ficando por aqui. Se eu tivesse alguma coisa pra dizer hoje sobre as manias, eu diria que mania é bom até que você se deixe dominar e ficar louco por elas. Mas enquanto você tá tranquilo, não tem problema.
Eu diria que pra gente prestar mais atenção nas nossas manias, né? Porque a gente se incomoda muito com as dos outros, mas as nossas também podem incomodar as outras pessoas.
É verdade. Bom, eu faço as minhas palavras, a da Afrodite e a da Arthur. Espero que vocês tenham gostado. E mandem pra gente suas manias.
Sim, muito importante.
É, tem aquela música de Caetano Veloso. É, vai o Caetano Veloso. Vaca Profana, em que ele diz que de perto ninguém é normal. Então, eu acho que as meninas falaram tudo aqui, né? As considerações finais. E por mais que a gente perceba que é uma mania incomoda, quando a mania começar a incomodar, procura ajuda. Não fica. Não continua nesse vício, nesse círculo vicioso de repetição e de repetição, porque a mania só vira mania quando você repete e até virar um ritual, até virar algo que te preocupe, que você saia de casa e fique matutando. Então, é uma coisa séria.
E não deixar que isso atrapalhe sua vida, não virar dependente.
E não ficar também encanado, né? Ai, meu Deus, eu tenho mania. Ai, meu Deus, eu tô pensando nisso. Tipo eu, quando, meu exemplo, né? Que eu levanto de manhã, ai, meu Deus, meu dia vai, sabe? Isso não. A gente pode ser vigilante disso tudo, mas também não ficar se sentindo anormal por ter certos tipos de mania, porque ninguém é normal, todo mundo tem mania, todo mundo tem pensamentos ruins e repetitivos também.
É, e a gente vai se despedindo por aqui, como a Esther falou. Você pode deixar nos comentários ou mandar e-mails com as suas manias, né? E a gente vai esperar aí pra ver quais são as manias do pessoal, né? Que vão mais se destacar aí. Participe aqui com a gente e até daqui a 15 dias. Um beijo.
Beijo, povo.
Beijo,
tchau.
Gente.
Beijo,
tchau. Meu mundo, telão dos vaca de divinas tetas, eu consoparo o oco, minha falta. E o resto inunde as almas dos caretas.
Temícera. Quatro deusas, uma ilha e mil histórias para contar.